Amém. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 16. No Evangelho de João, no capítulo 16. Eu peço a Deus que o Espírito Santo do Senhor nos guie a sua verdade. Nos livre de acolher em nosso entendimento e em nosso coração aquilo que não seja a palavra de Deus. Somente a voz de Deus, do Espírito de Deus, seja ouvida entre nós nessa noite. Que seja assim. Nós estamos lendo o Evangelho de João e seguindo a Jesus aqui, por essas páginas do Evangelho de João. E à medida em que vamos andando com Jesus, ele vai nos revelando o próprio ser de Deus e mais especificamente a pessoa do seu Pai. De tal maneira que nós tenhamos um discernimento correto de quem é esse Deus que Jesus nos ensinou a chamar de Pai. Porque dependendo da maneira como nós percebemos, discernimos o Senhor nosso Deus, nós organizamos a nossa vida de um jeito e nós nos relacionamos com Ele de um jeito. Então no capítulo 17, por exemplo, Jesus diz que revelou o nome do Pai a nós. Ele descortinou o Pai dele para nós. Ele nos fez ver a face desse a quem ele chama de Pai. Mas também nós vimos que enquanto Jesus vem andando pelo Evangelho de João, João constrói essa narrativa da pessoa de Jesus, da vida de Jesus, da obra de Jesus, e Jesus vai entrando em algumas esquinas, ele dobra algumas esquinas e a gente vem andando, seguindo atrás de Jesus e ele vira. E se a gente não presta atenção, ele vai embora para um lado e nós seguimos e passamos acreditando que estamos no caminho dele, mas não estamos mais. E quando eu digo que Jesus vira uma esquina, que nós perdemos esse momento e perdemos Jesus de vista e não estamos mais seguindo Jesus, eu quero dizer com isso é que Jesus nos traz uma revelação e por nos trazer uma nova revelação e mudar a nossa maneira de pensar e de entender as coisas, isso deve mudar a nossa maneira de viver. Mas não poucas vezes estamos tão arraigados na nossa velha maneira de pensar. Temos a nossa mente, as nossas certezas, as nossas verdades, as nossas crenças tão arraigadas, que quando Jesus apresenta algo novo, nós somos incapazes de perceber. Nós temos até um ímpeto de rejeição completa do que Jesus está falando. Porque foi exatamente isso que aconteceu, não uma nem duas vezes, enquanto Jesus se revelava às pessoas aqui no Evangelho de João. João vem contando exatamente essa história, como Jesus trazia revelações que não eram razoáveis para a maneira usual como as pessoas estavam crendo a respeito de Deus. Então veja que Jesus, ele é apresentado como Verbo que se faz carne, depois como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso já é escandaloso. Como assim o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é uma pessoa, é um ser humano? Não estou conseguindo entender. Mas João também diz que Jesus é um profeta semelhante a Moisés. Porque Moisés disse, profetizou que haveria de chegar a Israel alguém semelhante a ele, Moisés. E Jesus diz assim, olha, sou eu. E não somente um profeta semelhante a Moisés, mas também Jesus foi apresentado como um rei descendente de Davi, um filho de Davi. Deus faz uma promessa ao rei Davi, dizendo que um dos seus filhos se assentaria no trono para sempre e estabeleceria um reino definitivo, um rei que não teria sucessores, e esse rei seria o Messias. Israel está esperando o seu Messias. Então Jesus chega e diz: olha, eu sou aquele profeta anunciado por Moisés, eu sou o filho de Davi, um rei semelhante a Davi, eu sou o Messias, sou eu que vocês esperam. E as pessoas olham para Jesus e percebem que ele não combina com o que elas imaginavam a respeito do seu Messias. Mas não apenas eu sou o Messias, mas daqui a pouco eu sou o Salvador do mundo, disse Jesus. Ele aceita ser chamado pelos samaritanos de Salvador do mundo. E não apenas ele é o Salvador do mundo, mas daqui a pouco ele é o Senhor da vida. Aquele que tem o poder sobre a vida e a morte. Aquele que traz da morte os que já se foram, traz para a vida novamente. Ele ressuscita Lázaro e diz: eu sou o Senhor da vida. Ele diz: eu dou a vida eterna. E eu faço isso em nome do meu Pai, porque eu e o meu Pai somos um. E as pessoas dizem: você está querendo dizer que você é Deus? Ele diz: exatamente. Não, mas Deus só tem um. E Jesus diz: muito bem, é um só Deus, mas nós somos duas pessoas, por enquanto. E eles: dois, não pode ser dois, é apenas um. É Yahvé. Falando: não, eu sou filho dele. E eu e ele somos um, nós somos duas pessoas. Nós somos uma comunhão. Na verdade, nós somos uma comunhão de três pessoas. Eu, o meu Pai e o Espírito Santo, que nós vamos enviar para vocês. Eu, o meu Pai e o Espírito da Verdade, o Paráclitos, o Consolador, o Encorajador, o Amigo, Deus presente na pessoa do Espírito Santo, aqui conosco. E as pessoas vão ficando cada vez mais assustadas, cada vez mais estupefatas com o que Jesus está dizendo, cada vez mais assombradas e cada vez com menos entendimento do que Jesus está falando. Elas tinham uma ideia de Deus, um Deus lá longe, que se manifestava aqui muito de vez em quando, e quando se manifestava Velho Testamento, era para cuspir fogo, derrubar muralhas, era para abrir o mar, era para afogar exércitos inimigos, era para mandar pragas em cima do seu povo, disciplinar, arrasar com nações, era um Deus poderosíssimo. Aí aparece um outro que é um fracote, que ainda morre crucificado. As pessoas não estão entendendo direito. E Jesus vem dizendo: olha, Deus não é isso que vocês pensam. Deus é uma comunidade. Deus é uma comunhão perfeita de três pessoas. E o grande propósito dessa comunidade de três pessoas, o propósito do meu Pai, do Espírito Santo, e a razão porque eu vim aqui até vocês, é que vocês façam parte dessa comunhão eterna das três pessoas divinas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo e nós. Jesus ora por nós, dizendo no capítulo 17, assim como eu e o Pai somos um, Jesus está pedindo ao Pai que nós também sejamos um com eles. Então agora há uma mudança completa de entendimento, de um Deus lá distante, solitário, sozinho, poderoso, para um Deus que é uma comunidade, uma comunhão, e que nos convida para essa comunhão. Agora nós fazemos parte dessa família. E o Filho, quando diz assim: olha, vocês estão entendendo? Estão entendendo que eu vim aqui para trazer vocês para a comunhão? Sim, estamos começando a entender, mais ou menos. Falou: então, porque eu estou indo embora. Falou: você está de brincadeira. Você vem aqui, cria essa confusão toda na nossa cabeça, agora vai embora. Como assim vai embora? Falei: eu vou embora. Porque eu revelei o Pai. Eu revelei o propósito do Pai. Eu revelei o Espírito da Verdade e eu vou enviar o Espírito para que esteja com vocês. E eu estou indo embora. Então os discípulos entram numa angústia e eles dizem mais ou menos assim: e o que vai ser de nós? Quem é que vai fazer aqui entre nós as coisas que o Senhor faz, as coisas que o Senhor fez? Quem é que vai administrar as forças da natureza? Quem é que vai fazer parar de chover? Quem é que vai multiplicar os pães? Quem é que vai andar sobre as águas? Quem é que vai dar ordem aos cegos para que eles voltem a ver? Para que eles vejam? Quem é que vai curar os paralíticos? Quem é que vai exercer autoridade sobre os espíritos maus? Quem? E Jesus então diz: vocês. Como assim? Nós? É, vocês. Capítulo 14, versículo 12. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas. Ah, nós vamos fazer isso? E o Senhor? Eu vou embora. Eu vou morrer, ressuscitar, e vou embora. E quando eu for embora, eu vou pedir ao meu Pai, e o meu Pai vai derramar o Espírito da Verdade sobre vocês. E dali para frente vocês cuidem. Cuidem aí, que eu estou indo. Mas isso é muito triste para nós. E Jesus fala: não é não, é bom. É muito bom. É para o bem de vocês que eu vou embora. E os discípulos falam: não é possível que seja para o nosso bem. Diz: é sim. É para o bem de vocês que eu vou partir. E aí chegamos ao capítulo 16, o versículo 7. É para o bem de vocês que eu vou. Digo-lhes a verdade, acreditem. Eu vou embora e é para o bem de vocês. Porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Mas se eu for, eu pedirei ao Pai e Ele vai derramar o Espírito Santo sobre todos vocês. Ora, o que Jesus está fazendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim aqui, revelei Deus, o Pai, para vocês, e manifestei o poder, o amor, a misericórdia de Deus, o Pai. E vocês ficaram tão encantados, e eu abençoei vocês tanto, que vocês se reuniram aqui à minha volta, e vocês se agarraram em mim, e passaram a depender de mim, e passaram a suplicar os meus favores, a desejar as bênçãos que eu tenho e que eu trouxe para vocês. Vocês se agarraram em mim e eu não posso permitir que isso continue acontecendo. Eu tenho que ir embora. Eu tenho que livrar vocês de mim. E essa é uma esquina que Jesus entra e que pouca gente tem coragem de entrar. Jesus falando: eu tenho que livrar vocês de mim. Não, Jesus, deixa eu entender direito. Como assim? Falou: eu já livrei vocês do inferno, já livrei vocês dos poderes do mal, eu já livrei vocês da culpa, eu já livrei vocês da condenação, eu já livrei vocês de um monte de coisa. Agora eu preciso fazer uma última ação libertadora. E qual é, Jesus? É livrar vocês de mim. Eu preciso libertar vocês de mim, porque vocês precisam ser livres, e vocês precisam crescer, e vocês precisam amadurecer, e vocês precisam virar gente grande. Vocês não podem continuar os meus irmãos mais novinhos e pequenininhos, que eu vou proteger na briga de rua. Vocês não podem continuar os meus irmãos pequenininhos e mais novinhos, que vão ficar dependendo de mim. Porque o desejo do Pai é que vocês cresçam. Cresçam e se tornem tão adultos quanto eu. Que vocês se tornem iguais a mim. E o mesmo Espírito que está sobre mim, estará sobre vocês. E as mesmas obras que eu fiz, vocês farão. Então eu tenho que ir embora. E olha que Jesus fala no capítulo 16, versículo 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome, Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram em mim, que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo, agora deixo o mundo e volto para o Pai. E Jesus diz uma coisa aqui extraordinária. Eu não vou mais pedir ao Pai em favor de vocês. Agora vocês peçam em meu nome. Deixa eu entender, Jesus. Quer dizer que eu posso ir falar direto com teu Pai? Pode. Em meu nome você pode. Deus nos deu livre acesso. Nós cantamos isso nas nossas canções, mas não sei se a gente entende o que a gente canta. O véu que separava já não separa mais. E Ele nos deu livre acesso ao coração do Pai. Não é mais para a gente falar assim: ô Jesus, fala com teu Pai aí para ele quebrar o meu galho, que eu estou sem um emprego. Jesus está dizendo: fala direto com Ele. Eu já te autorizei, pode falar. Eu já abri o caminho, pode falar. Eu já rasguei o véu, pode falar. Eu já te coloquei diante, eu coloquei você na mesa da Trindade. Fala com Ele aí. Aí está na sua frente, fala com Ele. Você também é filho dEle. Porque eu espero que você tenha crescido e não tenha vergonha de falar com Ele. Ah, mas eu não mereço. Mas quem falou que você merece? É por isso que é em meu nome. Não, mas eu não tenho cara de falar com Ele. Não precisa ter cara, vai com a minha cara. Faz assim uma cara de Jesus e vai. E fala com Ele direto. Acesso livre. Direto. Estamos na mesa com o Pai. Ô Jesus, pede para o Pai passar o sal. Fala com Ele direto. A intimidade da mesa, da família. Você é filho, você é filha. Agora, saiba que você é filho, você é filha, você tem essa liberdade toda. Você tem essa intimidade, você tem esse acesso. Mas você tem a sua responsabilidade. Porque eu fui embora. E o Espírito veio sobre você. E veio para fazer você fazer as obras que eu fazia. E até maiores. E aí a gente pensa assim, bom, que é uma obra maior do que a obra que Jesus fazia? Jesus ressuscitou um morto. O que é maior do que ressuscitar um morto? É ressuscitar dois mortos. Ou a gente vai fazer uma brincadeira com Jesus, para ver quem é que faz o milagre top. Aí Jesus vai lá e transforma água em vinho, aí a gente faz também. Aí, que lá no Egito foi assim. Os magos do Egito fizeram um monte de milagre que Moisés fez. Aí nós vamos ficar brincando com Jesus. Jesus faz o milagre, a gente faz o maior. Jesus faz o milagre, a gente faz o maior. Ou ele faz o maior, ou então ele faz o milagre e diz assim: faz aí, quero ver. Aí a gente vai lá e faz também. Aí chega uma hora que Jesus fala: cheguei no top, ressuscitei o morto. Aí a gente fala para ele: agora nós vamos fazer um maior que o seu. Duvido você fazer, truco. Não é assim. Não é assim que funciona. O que Jesus está falando? Nós vamos fazer obras maiores do que Ele em extensão. Nós vamos estender o reino de Deus por limites que não foi possível para Jesus no seu ministério terreno estender. E nós vamos fazer coisas muito extraordinárias. Você quer ver uma delas? Nós fomos à Lua e voltamos. Imagina se a gente fala assim: e aí Jesus, você andou sobre as águas? Andei. E nós fomos à Lua. Você foi? Aí o que ele poderia dizer para nós? Bom, enquanto eu estava aí, encarnado entre vocês, não fui não. Mas agora inclusive estou sentado aqui te ouvindo. Talvez ele respondesse isso. Mas o que é fato é que enquanto Jesus esteve aqui entre nós, Ele não foi à Lua. Eu não sei o que você pensa sobre milagre, como é que os milagres acontecem. Ou o que é que você acha que é milagre? Mas, por exemplo, vou dizer para você o que eu acredito, começando a dizer o que eu não acredito. Eu não acredito que nós temos só 6 mil anos. Você acredita que o Homo sapiens sapiens tem 6 mil anos? Que a Bíblia foi, que o universo foi criado em 6 dias de 24 horas? A gente sabe que a Terra tem, que o universo tem bilhões de anos? Ou você acha que foi criado há 6 mil anos em 6 dias de 24 horas? E que o Homo sapiens sapiens... A Bíblia não é um livro de ciência, a Bíblia é um livro de revelação espiritual. Então se você perguntar assim para mim, Ed, você crê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança? Creio. Você crê que por trás de todo o universo existe o ato criador de Deus e que o que dá origem a tudo é o ato criador de Deus? Creio. E você crê que foi assim 24 horas, o primeiro dia, o segundo dia, que nem está no Gênesis? Fala, ah não, não creio nisso não. Creio inclusive que a ciência, por exemplo, vai dizer que o Homo sapiens sapiens, que somos nós, nós temos mais ou menos uns 50 mil anos. E nós demoramos 400 anos para deixar de caçar com pau e pedra e começarmos a caçar com arco e flecha. Nós demoramos 400 anos para começar a caçar com arco e flecha. Os nossos antepassados eram um pouco lentos nessa questão de descobertas, invenções e tudo mais. Sabe que essa semana eu conversava com um dos médicos cirurgiões da nossa igreja, ele disse assim, Ed, o conhecimento científico na medicina dobra a cada 72 dias. Falei, como é? É, o conhecimento científico dobra a cada 72 dias. Falei, mas nós demoramos 400 anos para parar de caçar com pedra e caçar com arco e flecha. E você está me dizendo que o conhecimento científico na medicina dobra a cada 72 dias? Isso mesmo. Aí eu falei isso na celebração de hoje de manhã às 9. Aí o pessoal me olhou meio assim. Quando foi antes da celebração das 11h30, eu mandei uma mensagem para ele. Eu falei, ó, manda a fonte aí desse negócio. E ele mandou. Documentou. E eu fiquei mais chocado ainda, porque quando eu comecei a ler, eu descobri que em 2020, a projeção é que o conhecimento científico na medicina estará sendo duplicado a cada 12 horas. Eu não consigo nem imaginar isso daí. Antes eu li a Bíblia Sagrada imaginando o seguinte, que dom de curar é aquela irmã que ora impondo as mãos sobre os outros e a pessoa é curada. Amém. Que seja. Que dom de ensinar era a capacidade que tem aquele que é professor na escola bíblica dominical e líder de célula, responsável pelo estudo bíblico semanal, tem o dom de ensino. Amém, que seja. Melhor ouvir um cara que tem dom de ensino na célula do que um sujeito que não sabe ensinar. Eu achava, por exemplo, que dom de presidir é para eleger diretoria da Igreja Batista. Só que depois eu fui lendo a Bíblia Sagrada, eu fiquei pensando, e se o dom de curar faz com que as pessoas sejam capazes de fazer cirurgia cardíaca intrauterina, transplante de córnea, inventar uma máquina para me colocar deitado do lado dela, tirar todo o meu sangue do meu corpo, fazer o meu sangue circular dentro da máquina e voltar para o meu corpo. E antes disso, fazer uns trecos dentro de mim para me dar uma vida assim e me deixar vivo por mais 20 anos. Não, isso não tem dom de curar. É médico. Inclusive é ateu, porque ou raça para ser ateu é médico, né? Então é ateu. Tem nada a ver com Deus, não. Falei, será que não? Será que dom de presidir não é presidir como José presidiu no Egito? Será que não é presidir como Daniel presidiu na Babilônia? Será que não é presidir como Moisés presidiu um povo todo atravessando um deserto? Será que não é prover para o bem comum? Será que não é a capacidade de gerir os recursos do mundo que Deus criou para abençoar toda a terra? Será que o dom de ensinar não é essa capacidade que nós temos de que os nossos filhos de 5 anos, eles já sabem mais do que nós? E que você tem que pedir para aquela garotinha de 4 anos arrumar o seu celular? Será que o dom de ensinar não é isso que Deus nos deu? E que o Espírito Santo, derramado sobre toda a carne, faz com que nós sejamos capazes de coisas maravilhosas, e parece que uma geração é melhor que a outra, e que o conhecimento acumulado de uma geração passa para outra, e é multiplicado, e dobra em si, e vai aumentando, e hoje nós temos esse avanço todo que nós temos, enquanto João de Barro continua fazendo a mesma casinha que ele faz lá. O João de Barro, ele não tem dom de ensinar. Ele já vem com chip de fábrica para fazer casinha igual aquilo. Não tem casa de João de Barro com piscina, sauna. Não tem. Nós fazemos isso, é maravilhoso. Essa época em que eu achava que Jesus, que o Espírito Santo e que Deus, o Criador de todo o universo, cabia dentro de um auditório como esse, e que os dons do Espírito Santo estavam restritos aos irmãos que cuidam do IBAB criança, aos caras que tocam na banda e o sujeito que prega à noite. E o mundo lá fora que Deus criou, quem é que administra? Quem é que cuida? Quem é que cuida desse jardim maravilhoso que Deus criou? Nós cuidamos. E o que que Jesus veio fazer para nós? Ele veio e falou assim: olha, presta atenção, pessoal. Vocês ficaram presos aí dentro de um templo, fazendo sacrifício, matando cordeiro, bode, esses negócios todos. E o mundo está às traças. Vamos acordar e agora vamos para a comunhão da Trindade. E vamos abraçar essa Trindade, vamos deixar que ela nos abrace. E vamos viver cheios do Espírito Santo para cuidar do mundo que Deus nos deu para cuidar. É isso que a gente tem que fazer. E Jesus diz assim: ó, e eu estou indo embora. Porque esse negócio aqui que Deus criou, ele entregou para vocês. E vocês abriram mão disso. Agora eu vim aqui, morri, peguei lá da mão do outro a chave, falei: toda a autoridade é minha, e eu devolvo para eles, porque foi para eles que o meu Pai deu. Então é com eles. Eles quem? Nós. Nós. Que privilégio maravilhoso que nós temos. Que privilégio maravilhoso que nós temos de amanhã, onde nós estivermos, fora da nossa vida religiosa, fora dos nossos templos, fora dos nossos cânticos de louvor, fora das nossas reuniões de oração, fora das tesourarias de igrejas, fora dos aqueles negócios assim de crente, a gente poder abençoar a cidade, abençoar o Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Foi isso que Jesus veio fazer. E ele falou: eu preciso ir embora. Porque se eu não for embora, vocês vão ficar aqui ajoelhados no meu pé pedindo para eu andar em cima da água, mandar mais pão do céu e curar mais um aleijado. E vocês não vão fazer uma vacina. É isso. Eu vou ter que ficar aqui curando. Vocês não vão fazer uma vacina. Então eu tenho que ir embora para o Espírito vir e pegar todos vocês. Então, olha, a nossa bênção é que nós sabemos disso. Que Jesus Cristo é o Senhor disso tudo. Aleluia. A nossa bênção é que nós sabemos disso, é que o Espírito do Senhor está sobre toda a carne. E nós dizemos assim: usa-me, Espírito. Usa-me, Espírito Santo, para o bem comum. Usa-me, Espírito Santo. E nós sabemos que quando nós fazemos, o nosso Pai recebe toda a glória. Assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Essa é a nossa vida. A gente se reúne aqui, é um intervalo. Porque lá fora é realmente insuportável. Mas é o nosso lugar de servir e abençoar. A gente se reúne aqui, a gente canta, a gente chora, a gente ora, a gente visita a palavra, a gente troca abraços, a gente se encoraja mutuamente, um lava o pé do outro, anima e vamos embora. Aqui é só o intervalo. O jogo mesmo é lá fora. Foi o tempo em que eu ouvia pessoas dizendo assim, ah, pastor, eu não vejo a hora de me aposentar para servir a Jesus. Não é engraçado? Hoje você ri, né? Mas você já falou isso. Você já falou que queria parar de trabalhar para ter mais tempo de servir a Jesus. O que, que você estava dizendo? Que você queria sair de lá, de cuidar do mundo que Deus criou e deu para você cuidar, para vir para a igreja, trabalhar na igreja e fazer as coisas dos crentes. É isso que você queria. Ó, vou te falar uma coisa. Foi nada disso que Jesus ensinou para a gente. Que coisa maravilhosa. Então hoje nós estamos aqui celebrando a morte de Jesus. O corpo de Cristo partido, o sangue de Cristo derramado. E ao final desse dia, o meu coração está cheio de duas grandes expressões de gratidão a Deus. A primeira grande expressão de gratidão que eu tenho a Deus é dizer assim, Senhor, muito obrigado porque eu posso falar com o Senhor direto. E em nome de Jesus eu invoco o teu nome. Vou direto, falo, Abba, e o Senhor me ouve. Eu não preciso de nada, de ninguém. Se Jesus falou que nós podíamos falar com o Pai dele direto, não precisava nem falar com ele, é só eu falar em nome dele. Precisamos falar com ele, para ele falar com o Pai. Em nome dele a gente fala direto com o Pai. Você acha que a gente precisa de apóstolo, bispo, pastor, igreja, cobertura de ministério? É direto com o Pai. Eu digo assim, ah, obrigado Senhor. Obrigado meu Deus. Obrigado que o Senhor me deu essa liberdade. O Senhor me deu esse privilégio maravilhoso de falar direto, invocar o teu nome como meu Pai que está no céu, meu Abba. Em nome de Jesus eu falo com meu Pai direto. Mas eu também tenho uma outra gratidão. A gratidão de saber que Deus confia... Ai, tenho até medo de falar isso. Olha, Deus confia tanto em mim... Que ele falou assim para mim, meu filho, o meu espírito está derramado em você, abençoe esse mundo em meu nome. Acorde amanhã, meu filho, e abençoe esse mundo em meu nome. Eu estou contando com você. Estou contando com você. É assim, mais ou menos, para de ficar aí se lamentando, chorando, e com esse... Levanta, o Espírito de Deus habita em você e vai abençoar o mundo em nome de Jesus e para a glória de Deus, o nosso Pai. Que coisa maravilhosa que é o Evangelho. Obrigado, Senhor, porque eu posso te invocar como meu Pai agora em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te servir, ungido pelo teu Espírito Santo, na autoridade de Jesus e para a tua glória e abençoar pessoas onde eu quer que eu as encontre. Que seja assim, que seja com essa gratidão que a gente celebre a morte de Jesus, o corpo partido, o sangue derramado, porque foi para isso que Jesus morreu. Foi para isso que Jesus morreu. Então vamos fazer valer a morte de Jesus por todos nós, porque foi para isso que Jesus morreu. Vamos celebrar em nome de Jesus. Amém.